Senhoras e senhores, muito boa noite. Bem-vindos ao plenário das deliberações. Deputado estadual José Frederico Fernandes, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Câmara Municipal de Vereadores. A partir de agora, estamos dando início à sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 29 de junho do ano de 2015. Havendo número legal de vereadores presente na sessão, declaro aberta esta sessão e o secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes da Silva, vai fazer uma leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.
Gratidão a Deus. Salmo para o dia de sábado. Cântico. Bom é render a graças do Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Coloco as atas das sessões anteriores em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovadas as atas. Agora o secretário irá fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Ofício número 298/SMS/2015, Nova Chavantina, 29 de junho de 2015, referente ao requerimento número 006 de 2015. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, fazemos o uso do presente para encaminhar a Vossa Excelência relação nominal de todas as passagens fornecidas desta secretaria no município de Nova Chavantina, Mato Grosso, no período de janeiro de 2014 a março de 2015. Reconsidere a demora do envio deste, visto que assumi há pouco tempo este cargo e a solicitação foi ao gestor anterior. Houve uma confusão de requerimentos e este solicitado não foi enviado à Secretaria Municipal de Saúde, ou se foi, não se encontra mais nesta. Sendo assim, encaminhamos em anexo. Ao ensejo, oportunizo a Vossa Senhoria declarações de consideração e apreço. Atenciosamente, Lilian da Rocha, Secretária Municipal de Saúde. Ofício número 296/SMS/2015, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, faço uso da presente para responder à indicação número 117/2015 dos vereadores da Câmara Municipal de Nova Chavantina. As unidades básicas de saúde do nosso município realizam encontro mensal de hiperdia, com palestras feitas com profissionais da saúde de cada UBS, as entregas dos medicamentos para as diabetes e hipertensão nesse encontro, além de aferição de pressão arterial e controle de glicemia. Vale ressaltar que a presença dos pacientes nesse encontro se faz necessário pelo fato de interação com o grupo, bem como adquirir o conhecimento e o respeito de alimentação, a respeito de alimentação, bem-estar, vida saudável, prática de esportes, entre outros. Semanalmente, cada PSF realiza visitas domiciliares com equipe, médico, enfermeiro, ACS e técnicos de enfermagem, para aqueles pacientes impossibilitados de dirigirem-se à unidade, sendo realizado consulta médica e de enfermagem, procedimentos médicos e de enfermagem e entrega de medicamentos a esses pacientes. Vale ressaltar que essa entrega de medicamentos não se dá apenas nessas visitas domiciliares com a equipe de saúde, mas também são entregues pelas agentes comunitárias de saúde, ACS, quando se faz necessário para pacientes acamados, idosos em estados críticos e de locomoção, ou quando exposto à equipe a um problema de logística considerável. Diante do exposto, a indicação solicitada se torna inviável, uma vez que o custo para esse serviço será alto para o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município, e também acarretará a falta desses pacientes nos grupos dos programas ofertados pelo SUS. Ao ensejo, oportuniza a Vossa Senhoria declarações de consideração e apreço. Atenciosamente, Lídia da Rocha, Secretária Municipal de Saúde. Ofício número 159/GAB/2015, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015. A Sua Excelência, o Senhor Ney Wellington. presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Nova Chavantina, Mato Grosso. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, reportamos-nos ao requerimento abaixo discriminados para levar as informações solicitadas ao Legislativo Municipal. Requerimento número 009/2015, autor Neil Elton do Nascimento. Determinamos as secretarias competentes para procederem aos levantamentos necessários a fim de adotarmos as medidas saneadoras afixando as placas denominativas de acordo com a legislação. Requerimento número 010/2015, requerimento número 05/2014, autor vereador Elias Bueno de Souza. Informamos que determinaremos a Secretaria Municipal de Infraestrutura, juntamente com o setor de engenharia da Prefeitura, para proceder vistorias necessárias com o fito de avaliar o estado das obras públicas recém-construídas, a fim de adotar eventuais medidas corretivas junto às empresas responsáveis. Requerimento número 011/2015, autor vereador Elias Bueno de Souza. Encaminhamos o expediente ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, bem como a Concessionária de Serviços da Água e Esgoto Sanitário do município, CETAI, para o conhecimento e adotação das providências necessárias ante ao teor do requerimento do nobre parlamentar. Requerimento número 011/2015-A, autor Elias Bueno de Souza. No que tange o referido expediente, já cientificamos a Comissão Permanente de Licitação para providenciar fotocópias de todos os certames licitatórios referente aos exercícios de 2014 e 2015. Por oportuno, esperamos ter atendido ao solicitado, momento que nos colocamos ao inteiro dispor para encaminhar documentação ou informações adicionais, se julgar necessárias. Atenciosamente, Hercino Caetano Rosa, Prefeito Municipal. Ofício número 086/AB/2015, Nova Chavantina, Mato Grosso, 26 de junho de 2015. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, faço uso da presente para solicitar a disponibilização da Câmara dos Vereadores para a data do dia 1º de julho de 2015, quarta-feira, com início às 17h30 e término às 22h, e 2 de julho de 2015, com início das 7h30 e o término às 17h, quinta-feira, para a abertura do início da Conferência Municipal de Saúde de Nova Chavantina. Ao ensejo, oportunizo a Vossa Senhoria declarações de considerações e apreço. Atenciosamente, Lilian da Rocha, Secretária Municipal de Saúde. Carta convite. Prezado senhor, o presidente do Conselho Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Chavantina, Mato Grosso, tem o imenso prazer de convidar a Vossa Senhoria para fazer presente por ocasião na realização da 5ª Conferência Municipal de Saúde de Nova Chavantina, Mato Grosso, representando vossa instituição. A 5ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Cidadania e Participação Social, Avaliação da Realidade e Propostas de Mudanças, terá a seguinte programação. Dia 1/7/2015, das 19h30 às 22h, abertura oficial nas dependências da Câmara Municipal Local. Dia 2/7/2015, das 7h30 às 17h, nas dependências da Câmara Municipal, realização das discussões temáticas, votação das propostas e eleição de delegados para a 8ª Conferência de Saúde de Mato Grosso. Caso imperioso de vosso impedimento, solicitamos indicar um segundo representante de vossa instituição para a devida representação. Atenciosamente, Comissão Organizadora da 5ª Conferência Municipal de Saúde. Carta número 4003-6412/2015, DCMD/Energisa, Cuiabá, 23 de junho de 2015. Senhora vereadora Eliane Silveira Dias, Câmara Municipal de Nova Chavantina. Assunto, referente à indicação número 083/2015, extensão de rede de distribuição em baixa tensão para iluminação pública. Prezada senhora, conforme solicitação de vossa senhora, vossa senhoria, informamos que concluímos o estudo das condições técnicas e comerciais necessárias para o atendimento de sua instalação, localizada nas seguintes ruas, Avenidas Travessa, sem denominação, que liga a Avenida Marechal Cândido Rondon à Rua Padre Benito Bonnier, bairro Jardim Alvorada, na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Jardim Alvorada, na Travessa Pulquério José de Souza, bairro Deus é Amor, Rua Zelinda Soriani, bairro Deus é Amor, Rua Joaquim Coelho da Silva, bairro Deus é Amor, e Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra, com a Rua Bahia de Abreu, bairro Jardim Alvorada, na Rua Nelson Guimarães, bairro Centro, setor Chavantina, na Avenida Evaristo Vinceslêncio Souto, que liga o bairro Vermelho ao bairro Olaria em Nova Chavantina, Mato Grosso, e cujos resultados transcrevemos a seguir. Primeira obra a ser realizada, extensão de rede da distribuição de baixa tensão com 1.135 metros de cabo. Instalação de 23 postes de concreto DT. 2. Condições para execução da obra. Em conformidade com o previsto na resolução número 414/ANEEL/2010, informamos que para a execução da obra referenciada haverá necessidade de participação de vossa senhoria, a título de participação financeira, no valor de R$ 35.747,24. Prazo de início da conclusão. O prazo para seu início será de 45 dias contados a partir da data de quitação do compromisso financeiro por parte de vossa senhoria, devendo a mesma ser concluída em até 180 dias após seu início. Execução da obra por terceiros. O prazo para execução fixado no item anterior leva em consideração a logística para a realização da obra pela SEMAT. Caso o prazo fixado não atenda às suas necessidades, informamos que, havendo interesse, a obra poderá ser executada por vossa senhoria, mediante contratação de terceiros legalmente habilitados e com aprovação prévia do projeto pela SEMAT. Neste caso, a obra deverá ser construída com materiais e equipamentos de fabricantes constantes no cadastro técnico de materiais e equipamentos de distribuição da SEMAT, vigente na época que poderá ser obtido neste setor de projetos ou pela internet no endereço eletrônico www.semat.com.br. Referência ao requerimento do senhor vereador Elias Bueno. Prezado vereadores, em resposta ao requerimento do nobre vereador Elias Bueno de Souza, venho primeiramente esclarecer que tomei posse no cargo de auditor público interno deste município no dia 21 de fevereiro de 2012. Um concurso que previa uma vaga horária de 48 horas semanais ocorre desde o ano 2012. O município, através do decreto municipal, estipulou uma carga horária de 6 horas para todos os servidores que trabalha no prédio da Prefeitura Municipal. Deste modo, desde o ano 2012 até a presente data, tivemos duas oportunidades que voltamos a trabalhar em um período durante o dia todo. Em virtude do acúmulo de trabalho, em especial ao setor de licitação e finanças, e por fim, esclareço que, apesar de ser efetivo no cargo de auditor público interno desde 2012, estou em cargo de confiança na chefia de auditoria, que posteriormente, com a nova estrutura administrativa, passou a ser Auditoria e Controladoria Geral, o qual tem status de secretário municipal, sendo dispensado o controle de jornada, conforme o decreto número 2.505, de 9 de dezembro de 2014, que alterou a instrução normativa número 02/2014. Assim aduz. Artigo 15. À vista da natureza de suas atribuições, ficam executados ficam excetuados do disposto artigo anterior, bem como do controle de frequência eletrônica, os seguintes cargos: prefeito municipal, procurador, auditor e controlador geral, secretário municipal ou com status de secretário, assessor, chefe de divisão, direção e coordenação, sem grifo no original. Oportuno salientar que o cargo de auditor e controlador geral tem atribuições definidas em Lei Municipal nº 1694/2013, conforme dispõe o artigo 20. Artigo 20. Auditoria e Controladoria Geral têm status de secretaria, órgão de unidade de controle interno, os quais têm objetivos de assessorar e fiscalizar a administração pública direta e indireta, vinculada diretamente ao prefeito municipal, sendo preenchido por servidor ocupante de cargo de auditor público, além das atribuições daquelas dispostas no artigo 74 da CF e 52 da CE. Também as seguintes: 1. Coordenar as atividades relacionadas com o sistema de controle interno da prefeitura, incluindo suas administrações direta e indireta, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle. 2. Apoiar o controle interno no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado. Quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação de processos e apresentação de recursos. Assessorar a administração nos aspectos relacionados aos controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos. Quarto, interpretar e pronunciar sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial. Quinto, medir e avaliar a eficiência da eficácia dos procedimentos de controle interno através de atividades de auditoria interna a serem realizadas mediante a metodologia e programação próprias nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles. Sexto, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e orçamento, inclusive quando as ações descentralizadas e executadas à conta de recursos oriundos de orçamento fiscal e de investimentos. Sétimo, exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais da lei de responsabilidade fiscal e dos estabelecidos nos demais instrumentos legais. Oitavo, estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão e avaliar resultados quanto à eficácia, à eficiência e à economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, conforme o caso, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Nono, aferir a destinação de recursos obtidos com alienação de ativos, tendo em vista as distribuições constitucionais e as da lei de responsabilidade fiscal. Décimo, acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da lei de responsabilidade fiscal, e especial quando ao relatório resumido a execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, aferindo consistência de informações e constantes de tais documentos. 11º, participar do processo de planejamento, acompanhar a elaboração do plano plurianual da lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária. 12º, manifestar-se de forma periódica acerca da regularidade e legalidade dos processos licitatórios, suas dispensa ou inexigibilidade, e sobre o cumprimento ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres. Propor a melhoria ou a implantação do sistema de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, como objetivo de aprimorar os controles internos e agilizar as rotinas e melhorar o nível de informações. 14º, instituir e manter o sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do sistema de controle interno. 15º, alertar formalidade à autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar atos ou atos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos ou quando não forem prestadas as contas ou ainda quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 16º, revisar e emitir parecer sobre os processos de tomada de contas especiais instauradas pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações direta e indireta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado. 17º, apresentar ao TCE de Mato Grosso, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízo ao erário, não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. 18º, emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração. 19º, fiscalizar a remessa tempestiva de documentos a serem encaminhados via APRIC ao TCEMT. 20º, fiscalizar mensalmente a folha de pagamento dos servidores públicos. 21º, requerer abertura de sindicância ou procedimento administrativo para apurar irregularidades. 21º, fiscalizar mensalmente todos os processos de licitação e executar outras atividades afim. Ademais, o fato de diversas atribuições exercidas pela Auditoria e Controladoria Geral, ainda como podem verificar diversas portarias em anexo e outras que podem ser juntas posteriormente, em que o acúmulo da Ouvidoria Geral, a presidência de processo administrativo disciplinar e também membro de processo de sindicância, bem como, somente para exemplificar, neste ano 2015, ainda a princípio de várias comissões, Comissão para Elaboração de Projeto de Lei do Código de Postura, Código Ambiental, Código Tributário, Código Sanitário, Concurso Público, entre outros, e ainda faço auditoria na Previdência Municipal. E sou responsável por parecer de todas as aposentadorias e pensões desta autarquia. Graças
a Deus. Pois é, após a leitura das correspondências expedidas a esta Casa de Leis, o secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes da Silva, passará agora a leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Mensagem número 038, de 23 de junho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é com imensa honra que mais uma vez recorremos a essa augusta Casa de Leis no sentido de submeter à análise de apreciação o projeto de lei em anexo de igual número que dispõe sobre autorização para concessão do serviço público de abatedouro de suínos e da outras providências. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, tramita junto ao Ministério Público o inquérito civil número 27/2014, que dispõe sobre a necessidade do município adotar as medidas necessárias legais com vistas à implantação do serviço público de abate a suínos. Ressaltamos que a forma de concessão será feita atendendo os princípios legais esculpidos na Lei Federal número 866/93 e suas alterações posteriores. Nesse sentido, considerando que a matéria ora em discussão é de relevante interesse, solicitamos a atenção merecida para sua análise e apreciação de acordo com as normas regimentais desta Casa de Leis. Cordialmente, Gersino Caetano Rosa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 038, de 23 de junho de 2015, dispõe sobre autorização para concessão do serviço público de abatedouro de suínos e da outras providências. O prefeito municipal de Nova Chavantina, estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar licitação para concessão e exploração do serviço público de atribuição de abatedouro de suínos, mediante contrato de concessão pelo prazo de 15 anos, em conformidade com o artigo 37, inciso 21, artigo 175, ambos da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.987/95 e Lei Federal nº 866/93 e suas alterações posteriores. Artigo 2º, o serviço público atinente ao abatedouro a ser explorado pelo concessionário objetiva proporcionar ao local adequado que abate os suínos para abastecimento da cidade de Nova Chavantina, atendendo-se às regras de fiscalização da saúde animal, higiene e proteção à saúde da população. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei através de decreto. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio dos Pioneiros, Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Chavantina, 23 de junho de 2015, Gercino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
Pois é, esse projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para pareceres.
Mensagem ao projeto de lei número 040, de 26 de junho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de mais uma vez dirigirmos a presença de vossa senhoria e demais vereadores desta augusta Casa de Leis para em anexo encaminhar o projeto de lei de igual número que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2016 e da outras providências. Sabedores das necessidades e demandas nas diversas áreas da administração municipal, elaboramos a proposta em anexo a fim de trabalharmos com dados reais, assim não superestimar uma possível arrecadação, haja vista não ser compatível com a nossa economia. Nesse sentido, de acordo com o exposto, é que solicitamos, mais uma vez, a compreensão dos nobres pares constituídos para análise e apreciação do projeto de lei em anexo e posterior aprovação dentro das normas regimentais desta Casa de Leis. Sem mais para o precioso momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar os meus protestos de respeito e consideração a Vossas Excelências. Atenciosamente, Gercino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
Esse aqui também é grande, hein? Nós saímos aqui da pasta. Já foi.
Esse projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para pareceres.
Indicação número 128/2015, autor Ney Wellington do Nascimento. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Secretário Municipal de Infraestrutura, mostrando a necessidade da construção de 3 quebra-molas na rua Santa Rosa, no bairro Jardim Tropical 3, setor Nova Brasília. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que se trata de uma rua de grande movimentação, pois dá acesso a bairros, aos bairros R1, 2 e 3 e vários outros bairros. E também se trata de uma rua sem asfalto, onde a poeira prejudica os moradores da localidade. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para a aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015, Ney Wellington do Nascimento, vereador. Indicação número 129/2015, autor Ney Wellington do Nascimento. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal com cópia ao Secretário Municipal de Desporto e Lazer, mostrando a necessidade de inserir o Campeonato Municipal de Skate no calendário oficial de eventos do município de Nova Chavantina. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que se trata de um esporte praticado pela nossa juventude e que poderá ser útil no incentivo do esporte e combate às drogas, pois sabemos que o esporte é saúde e vida. Assim pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015, Ney Wellington do Nascimento, vereador. Indicação número 130/2015, autor Manuel José da Silva. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Senador da República, Wellington Fagundes, no sentido de viabilizar junto ao programa um computador por aluno ou junto ao órgão competente 519 computadores tipo notebook para atender os alunos da rede municipal do ensino, bem como 87 para atender os professores formando, num total de 606 máquinas. Justificativa, esse nosso pedido se justifica pelo fato de que precisamos atender melhor nossos alunos e professores da rede municipal de ensino e, sabendo das dificuldades do município, vimos solicitar a ajuda do senador, que tem nos atendido prontamente. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para a aprovação desta nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015, Manuel José da Silva, vereador. Indicação número 131/2015, autor Elias Bueno de Souza. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura no sentido de construir dois bueiros no loteamento da Conagro, na divisa com o conjunto habitacional R2, sendo um na Avenida F e outro na Rua V. Na Rua Venha Ver, conforme mapa em anexo. Justificativa. Esse nosso pedido se justifica pelo fato de que no período chuvoso a passagem pelo local fica prejudicada devido à água que passa pela localidade. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015, Elias Bueno de Souza, vereador. Indicação número 132/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e à Secretaria Municipal de Administração, à Secretaria Municipal de Finanças e ao Auditor Interno, Controlador Geral do Município, no sentido de criar uma comissão de estudo para viabilizar a terceirização da limpeza pública e coleta de área de lixo urbano. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que vários municípios têm optado pela terceirização da limpeza pública e coleta de área de lixo, tendo com isso a melhoria dos serviços prestados e um melhor controle das despesas, pois as mesmas passarão a ter seus valores fixos, podendo, no edital de licitação, exigir que a empresa vencedora terá que absorver em comum acordo os servidores efetivos que atuam nesse setor. Todos os municípios consultados afirmam que tiveram uma representativa melhoria no serviço prestado, recebendo elogios da comunidade. Assim peço o apoio dos nobres pais dessa Casa de Leis para a aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chamantina, Mato Grosso, 29 de junho, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 133/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de Turismo, à Secretaria Municipal de Administração e o auditor interno controlador-geral do município, no sentido da permissão franqueada aos frequentadores do Festival de Praia de 2015. Acesso com bebidas e comidas. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que temos recebido representativa quantidade de questionamentos, principalmente pelos amantes e frequentadores de nossas praias e seus eventos, questionando as exigências do poder público referente à proibição do acesso das pessoas ao Festival de Praia 2015 com bebidas e comidas. Tratando-se de um evento de caráter público, achamos ser desnecessário os transtornos e desgastes com pessoas da nossa comunidade, como ocorreu em anos anteriores. Assim, peço o apoio dos nobres pais desta Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 134/2015, autor Paulo César Trindade. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, mostrando a necessidade de fazer o patrulhamento da estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Vicentão, Lúcio, Pedrão, Bernardino e Domingos Chagas, na região do Marimbondo, com reforma de todas as pontes e bueiros e patrulhamento da estrada principal da região do Marimbondo até a estrada do Calcário. Justificativa. Esse nosso pedido se justifica pelo fato de que esta estrada se encontra bastante danificada, precisando de patrulhamento, bem como pontes e bueiros, precisando de reforma. Assim, peço o apoio dos nobres pais dessa Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015, Paulo César Trindade, vereador. Moção de aplauso número 004/2015. Autor Paulo César Trindade. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado moção de aplauso aos senhores Ayrton Lopes Campos pelos seguintes motivos. A referida moção de aplauso vem dar ao devido valor e destaque ao senhor Ayrton Lopes Campos pelo seu empenho, brilhantismo e dedicação que sempre obteve com o seu trabalho em benefício de nossa comunidade. Projetos como escolha de garoto e garota de Nova Chavantina, decoração natalina, Natal Ecológico, Carnaval de Rua, implantação do movimento quadrilheiro, chefe da divisão de eventos do município e ainda atuando como presidente do grupo de quadrilheiros Balancê do Cerrado, grupo campeão da etapa regional das Festrilhas 2015. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis para aprovação desta nossa moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 29 de junho de 2015, José Gilberto Rota, vereador.
Senhoras e senhores, terminado o pequeno expediente, eu quero pedir aos nobres pares desta Casa de Leis para a gente tocar a sessão sem o intervalo de 10 minutos, até para a gente poder agilizar os trabalhos. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a presença de todos que aqui estão, também das candidatas ao título de Miss Chavantina 2015. Daqui a pouquinho até nós teremos a oportunidade de conhecer pessoalmente as concorrentes, as candidatas que aqui estão. Agradecer a presença da empresária Áurea Cristina, da loja Evidência, que trouxe estas jovens que representam a beleza nova chavantinense, que vão disputar o título de Miss Chavantina, para poderem participar da sessão, para que nós também possamos conhecer estas jovens que estarão disputando esse título tão importante que é o Miss Chavantina. Podemos tocar a sessão?
Não tem a intenção de esvaziar a pauta com esses projetos que entraram hoje, não, né?
Esses projetos que entraram agora, eles vão continuar tramitando na casa.
Ok.
Tá? Nós passaremos, então, a segunda parte da sessão. Aqueles vereadores que quiserem fazer uso da palavra livre, por gentileza, se inscrevam com a secretária da casa. E o vereador Luizmar Bernardes da Silva, do PDT, de Nova Chavantina, vai continuar lendo as mensagens que estão tramitando na casa. Eu quero aqui justificar também a ausência do nobre vereador Edilson Caetano, que não está passando bem, está com problema de saúde, está com febre, sem condições de participar da sessão de hoje. Ele ligou, justificou a sua ausência e, por isso, não está participando da sessão ordinária de hoje. Lembrando que esta é a última sessão ordinária deste semestre. Após a sessão de hoje, nós vamos entrar num recesso parlamentar, retornando às atividades somente no mês de agosto. Os vereadores que queiram fazer uso da palavra livre, por gentileza, se inscrevam com a secretária da casa. O vereador Luizmar Bernardes, lendo as mensagens.
Projeto de lei número 023/2015, autor executivo, dispõe sobre o serviço público de transporte de passageiros e da outras providências.
Esse projeto, inclusive na semana passada, ele foi objeto de discussão, uma discussão sadia, uma discussão acrescida de várias opiniões, e trata-se do projeto de lei 023/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o serviço público de transporte de passageiros, conhecido como triciclotáxi. Os pareceres das comissões foram favoráveis e eu coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres. Então eu coloco o projeto em discussão final.
Senhor presidente.
Pois não.
Nós pedimos visto nesse projeto, caso conversando com o taxista Mauro e demais, para a gente ter mais um aprofundamento melhor nesse projeto. Então a gente pede visto nesse projeto hoje.
O vereador Alderi Dessotti, ele não faz parte de nenhuma das comissões que analisaram o projeto.
Você faz?
O regimento interno da Câmara diz que, para pedir vista, tem que ser um vereador participante das comissões. E, consultando aqui a Secretaria da Casa, os vereadores que fazem parte das comissões é o vereador Elias Bueno, vereador Paulo César Trindade, a vereadora Eliane Silveira e o vereador Edilson Caetano. Então, eu gostaria de passar esse pedido do vereador Alderi Dessotti para um dos vereadores que fazem parte dessas comissões, e mesmo assim vou colocar em votação também o pedido de vista do projeto. Algum dos vereadores que fazem parte dessas comissões seguem o pedido do vereador Alderi Dessotti em pedido de vista do projeto?
Se os companheiros estiverem de acordo, eu peço visto, se o Elias e o Paulo César também concordarem.
Senhor presidente, foi feita uma reunião com os mototaxistas e eu não estava presente, mas já de antemão tinha falado para Vossa Excelência que o que ficasse acordado com eles, que poderia contar com o meu apoio. E me parece que o que ficou acordado foi de não votar esse projeto hoje. É isso?
O que ficou acordado naquela oportunidade foi que o projeto seria votado hoje e, de acordo com a maioria dos vereadores que se manifestaram naquela sessão, esse projeto seria derrubado. Mas o vereador Luiz Mar Bernardes da Silva acrescentou uma proposta ao projeto que acabou tendo uma aceitação por grande parte dos vereadores, que seriam pedir vista no projeto hoje, retirá-lo da pauta, o projeto continua tramitando na casa, e nesse meio tempo nós estaríamos vendo a possibilidade, seguindo a proposta do vereador Luiz Mar Bernardes, de inserir essa proposta de criar essas duas vagas do triciclotáxi dentro das vagas dos 40 mototaxistas que já exploram o serviço aqui em Nova Chavantina. Essa seria a primeira proposta apresentada pelo vereador Luiz Mar.
Vai haver uma regularização das concessões. Em determinado momento vai ter que haver. Então, no meu modo de pensar, seria injusto abrir duas novas vagas e, de certa forma, acaba prejudicando esses 40 trabalhadores. Quando for lançar o edital para regularização da concessão de mototáxi, aí no edital pode estar lá, dentro dessas 40 vagas lá, motocicleta ou triciclotáxi. Então, porque é um projeto bacana, que atende a população, só que as 40 pessoas que participar e ganhar a concessão, ela poderia usar a motocicleta ou triciclotáxi. Eu tenho uma visão que é injusta abrir essas duas novas vagas, por isso que eu sugeri, para quando for feita essa regularização, aí sim, a gente inclui no edital e fica uma coisa bacana, de ampla concorrência, quem quiser participar, participa. E eu acho que seria o mais justo.
Senhor presidente, a ideia é excelente, mas ela não tem nada que venha de encontro ao projeto. Porque o edital futuramente que pode surgir, isso não quer dizer que aprovando o projeto aqui vai colocar. E uma, esses mototáxis, eles já têm o direito das 40 vagas deles, eles têm o direito concedido, eles vão questionar, se for possível na justiça, eles vão questionar. Se nós abrir essas vagas para incluir dentro das 40, corre risco de mototáxis perder as vagas dele que está incluído hoje. Eu acho que esse projeto já tem mais de mês que está aqui na Câmara Municipal. Nós não podemos adiar uma ferida aí para ficar mais todo o recesso, as pessoas questionando. A minha postura é colocar em pauta para ser votado. E se futuramente abrir um edital novo, que inclua, que coloque as duas vagas do triciclo aí. Porque se nós aprovar o projeto agora, não tem nada a ver com futura licitação, porque nós não podemos direcionar a licitação. Nós não podemos aprovar um projeto e falar assim, duas vagas vai para os mototáxis. Nós não podemos direcionar, que a lei não permite fazer esse tipo de coisa. E uma, nós vamos abrir uma brecha muito perigosa para mototáxis perder suas duas vagas, porque nas 40 vai colocar? E se aparecer outras pessoas, eles vão brigar, nem que seja na justiça, pelo direito deles, que estão aí há quase 20 anos trabalhando. Essa questão aí é futuramente que vai ser discutida. A minha posição é decidida. Eu acho que nós vamos adiar um problema que já tem um mês aqui na Câmara. Toda sessão nós discutimos esse problema e não resolve. A minha postura é essa, mas respeito o plenário, que é a maioria.
Eu, senhor presidente, também respeito a posição do vereador Branquinho. A gente foi discutido na última reunião, na qual apresentou essa ideia de estar hoje votando. Apareceu hoje mais uma ideia, a pedido do vereador Alderi e a pedido do vereador Luizmar. Está aqui a comissão Elias, Paulo e a vereadora Eliane. Então, fica aqui à disposição. A gente está aqui para somar. Se for para dar mais um prazo no projeto, somos parceiros. Se for a votação também, eu estou aqui para somar. Então, assim, a gente acata a ideia de cada um, mas, assim, seja a maioria.
É importante que a gente se diga, só a título de esclarecimento, que nós estamos aqui analisando, o que está sendo analisado é o projeto de autoria do Poder Executivo Municipal, que pede autorização à Câmara para poder abrir um processo de licitação para um serviço alternativo de transporte de passageiros. A questão da licitação dos mototaxistas é um outro assunto. É um outro assunto, só para ficar... porque estão misturando as situações, inclusive há de se prever que futuramente nós teremos também um outro imbróglio, uma outra situação difícil que nós teremos que resolver, que é essa questão das licitações, não só dos mototaxistas, mas também dos taxistas de Nova Chavantina. Mas então vamos nos pautar nesse projeto que pede essas duas vagas para o triciclotáxi, e aí eu acho que nós deveríamos aqui colocar em votação ou o pedido de vista do projeto, ou então a votação do projeto como um todo.
Senhor presidente, como foi dito pelo novo vereador Manuel, o projeto já está na casa há aproximadamente uns 30 dias e só está usando esse tempo pelas discussões que está acontecendo em relação ao projeto. Eu havia feito uma emenda, a questão de migrar, que era que a gente tinha colocado na emenda, a questão da migração do mototáxi para o triciclotáxi, ela foi alegada pela procuradora do município a inconstitucionalidade pela competência, mais ou menos o mesmo caso do terminal rodoviário. Mas é possível, sim, aquilo que a gente tinha conversado, mas disse ao senhor que poderia retirava a emenda. Agora o que a gente tem que tá vendo é os dois lados da moeda. Nós temos os mototaxistas que já está há quantos anos aí fazendo o seu trabalho. Tivemos lá na Procuradoria do município e a informação que tivemos é que também hoje o funcionamento do mototaxista está irregular. Hoje não existe a concessão, inclusive está suspenso todas as transferências e é, como o senhor disse, um imbróglio que nós vamos enfrentar. E até sugeri, em conversa, estava conversando com alguns vereadores, a possibilidade de a gente estar montando uma comissão, porque esse imbróglio já se encontra no Ministério Público, para a gente estar tentando até mesmo dar uma força para os mototaxistas, porque se abrir uma nova concessão, todos de Nova Chavantina vai ter o direito de participar. Agora, se o projeto tiver que ficar mais 10, 15 ou mais 30 dias e a gente fazer uma coisa de forma bem responsável, que não vá prejudicar ninguém, eu não vejo por que deixar para votar em uma outra oportunidade. E se for o caso de votar, eu estou com os companheiros que, porventura, a maioria decidir que vai votar hoje, é o que eu disse para o senhor. Não vi na reunião, mas deixei claro.
Eu quero só um momento, vereador. Eu só acrescentar mais uma opinião em relação à tramitação ou não do projeto aqui na Casa de Leis. Uma vez o projeto tramitando na Casa, nós também ganhamos força para podermos chamar o Executivo para chegarmos a um denominador comum. Uma vez rejeitando esse projeto, nós também vamos acelerar o processo de questionamento via justiça por parte das pessoas interessadas em participar desta licitação. E aí, neste caso, a reprovação do projeto hoje poderia também estar implicando em desfavor dos mototaxistas. Porque nós sabemos, e que fique bem claro aqui, que todos os vereadores da casa têm a preocupação de garantirem os direitos dos mototaxistas. Então, eu estou pontuando essa situação, porque já é ventilado aí aos quatro cantos, as pessoas que querem participar desse processo licitatório, que uma vez o projeto derrubado pela Câmara Municipal, irá acionar judicialmente a situação de mototaxistas e taxistas aqui em Nova Chavantina.
Senhor presidente. O senhor, como é o mais velho, pode tomar a palavra.
Obrigado, garoto. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem, é plausível hoje a gente seguir a orientação da retirada de pauta. Haja visto que nós tivemos em Barra do Garças, e lá também foi colocado que há uns dois anos atrás, a própria promotoria pública estava solicitando, né, que cobrando que a prefeitura adquirisse novamente as vagas. Né? E aí, do jeito que está aqui, eu acho que qualquer medida que a gente tomar não vai somar nem para A nem para B. Haja visto que nós estamos todos parceiros, né? Os próprios mototaxistas sentiu isso. Né? E o que houve também da denúncia lá com os taxistas foi o que abriu toda essa discussão. Então eu acho que se a gente ganhar um tempo, 30 dias, vamos estar conversando, né, fora aqui da Câmara, e tentando fortalecer cada vez mais aquilo que a gente pode estar somando, tanto para o lado A como para o lado B.
Senhor presidente, naquela reunião que nós tivemos com o mototaxista, a minha opinião tinha sido do projeto entrar hoje em votação. Só que devido ao que o companheiro Luiz Mar, ele foi pontual no que ele disse, então eu concordo aqui, com as mesmas palavras do Elias, eu concordo de o projeto estar tramitando por mais um tempo para a gente poder estar discutindo esse projeto melhor. E só lembrando que a última concessão que teve, foi feita uma concessão meio rápida lá em 1999, mas foi a concessão apenas por um ano. Né? Então isso aí a gente tem que realmente analisar, olhar direitinho para ambos os lados ficarem satisfeitos.
Senhor presidente, também quero entrar nos méritos dessa discussão, até porque, assim como o vereador Branquinho falou, já tem uns 30 dias que esse projeto está tramitando aqui na Câmara. Em relação, até em respeito aos mototaxistas que vieram já em duas ou três sessões nossas, e hoje aqui tem bastante, eu vim lá de casa já preparado para votar nesse projeto e sei de que maneira que ia votar. Não por causa da emenda do vereador Luiz Mar, que eu também acho que ela é inconstitucional e que tanto o jurídico da Câmara quanto o jurídico da Prefeitura vai reprovar essa emenda, mas eu concordo em não votar hoje, não por causa da emenda, por causa da falta do vereador Edilson, porque está faltando o vereador aqui na Câmara, e para depois não ter a conversa lá fora de ser aprovado ou não, de talvez, não estou querendo falar que vai falar, mas talvez falar assim, se o projeto for derrubado, se eu tivesse na Câmara, o resultado seria outro, ou vice-versa. Então, concordo de não ser votado hoje pela falta do nobre colega vereador Edilson. Vamos deixar, na minha opinião, a gente deixa para votar na hora que tiver todos os vereadores presentes aqui na Câmara.
Excelência, muito obrigado. Só para informar, não é uma emenda que eu estou fazendo, não. Eu também tenho a visão, se for para votar hoje, eu voto. Eu tenho minha opinião formada. Eu acho que não é o momento agora de entrar. O que eu fiz foi uma orientação para que, quando for feita a licitação para regularização da concessão do mototáxi, aí sim inclua junto. Então, não é uma emenda, é só uma sugestão.
Na minha opinião, não funciona, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mototáxi é uma coisa, triciclo táxi é outra coisa. Todos dois são transporte, mas um é uma não é nem licitação, uma concessão é mototáxi, outra concessão é triciclo táxi.
Vossa Excelência está equivocada. Motocicleta e ciclotáxi é da mesma classe. E foi só uma opinião, ninguém é obrigado a aceitar ou a querer. Se quiser pôr para votar hoje, eu tenho minha já tem formado a minha opinião. E estou com vocês, estou com os companheiros. Eu acho que não é hora da gente fazer politicagem, é hora de ter responsabilidade.
Não, com certeza. Na minha opinião, se... Então, para que fazer concessão se é o mesmo transporte? Não precisa, nós estamos discutindo uma coisa que os mototáxis podem pegar e pode qualquer um comprar o seu triciclo e fazer as corridas.
Vereador, eu insisto mais uma vez em deixar bem claro que são dois assuntos distintos. Uma é a questão da licitação do triciclotáxi. Outro assunto é o que vai vir depois, que é esta situação da licitação dos mototaxistas. Vamos fazer assim, eu vou colocar em votação o pedido de vistas ao projeto por parte dos vereadores que fazem parte das comissões. Vereador Paulo César, vereador Edilson, vereador Elias e vereadora Eliane, que fazem parte das comissões que analisaram o projeto. Coloco em votação o pedido de vistas ao projeto. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o pedido de vistas ao projeto. O projeto ele continua tramitando nesta Casa de Leis. E nesse meio tempo, convocamos os vereadores para que nós possamos... buscar um entendimento junto ao Poder Executivo para encontrarmos uma saída plausível para esta situação. O projeto, então, ele volta para a Secretaria da Câmara Municipal e passaremos agora a votação das indicações e moções em bloco.
Indicação número 128/2015, autor Ney Welton do Nascimento. Indicação 129/2015, autor Ney Welton Nascimento. Indicação número 130/2015, autor Manuel José da Silva. Indicação número 131/2015, autor Elias Bueno de Souza. Indicação número 132/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 134/2015, autor Paulo César Trindade. Moção número 4, de José Gilberto Rota.
Coloco em bloco a votação das indicações e moções. A discussão. Eu quero entrar no mérito aqui da indicação. A de número 129/2015 é uma indicação de minha autoria que pede para inserir no calendário de eventos do município o Campeonato Municipal de Skate. Sábado passado nós realizamos o primeiro campeonato de skate na Praça Aldemar Hemming, com a presença de skatistas de Nova Chavantina e com a presença do skatista número 1 do Araguaia, Mário Dias, que veio de Barra do Garças a brilhantar esse evento. Foi um evento muito legal que reuniu pais e filhos e mostrou a força do skate em nossa cidade. Então essa indicação ela pede para inserir esta competição no calendário oficial de eventos do município.
Senhor presidente, eu também gostaria de entrar em mérito de uma indicação que a gente fez ao senador Elton Fagundes para, junto ao Ministério da Educação, viabilizar computadores para todos os alunos, em forma de notebook, para todos os alunos da rede estadual e municipal. Alguém possa até rir de uma indicação dessa, mas, incrível que pareça, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, todas as escolas estaduais, municipais, cada aluno tem ali um tablet dentro da sala de aula, tem um notebook para fazer o trabalho. Hoje a internet é material didático em uma sala de aula, a importância, e o Ministério da Educação tem recurso e tem projeto para ser aplicado nessa área. E nós não somos diferentes de nenhuma cidade, que nós queremos acompanhar o desenvolvimento e poder fornecer aos nossos alunos, aos nossos jovens, as condições de acompanhar a evolução que o mundo passa por hoje, que é a integração através da internet. Então, é um projeto audacioso, é um projeto onde nós vamos tentar viabilizar e levar com que meu filho, os nossos jovens, os futuros de Nova Chavantina tenham acesso dentro da sala de aula, muitas vezes substituindo muitas questões que tem que fazer em casa, hoje você faz tudo com notebook, é fornecido pelo Ministério, é um projeto que já existe, no nosso país já tem vários municípios que têm acesso a esse projeto e nós queremos implantar em Nova Chavantina, se Deus quiser para o ano que vem, nós vamos trabalhar e vamos levar junto ao senador Hélio Fagundes, para junto ao ministro da Educação, viabilizar esse projeto e destinar para Nova Chavantina esses notebooks.
Senhor presidente, gostaria de fazer comentário sobre a indicação 133, que é para a gente estar solicitando que seja franqueado a entrada de bebida e comida durante o Festival de Praia. Nós presenciamos há anos anteriores aí, certo? A barreira que se faz lá através das pessoas que estão trabalhando como vigilante lá, né, cria um transtorno muito grande, desnecessário. Eu acho que a pessoa, principalmente quem está com a família, quem tem lá 3 crianças, está indo para lá, pode levar sua bebida. Então a gente só gostaria, o que faltou aqui no projeto, mas que deve ser regulamentado, que seria o acesso com bebidas com garrafa de vidro. Então eu acho que essa questão vem atender, né, de repente chega aí um turista, ou mesmo aqui nós de Nova Chavantina, chega à praia e é barrado o acesso a um evento que é público. Então essa nossa indicação, a gente vai até falar com o próprio secretário no sentido de estar viabilizando e franqueando a entrada das pessoas com bebida e comida no Festival de Praia 2015.
Coloque em votação as indicações e moções. Aprovado. Nós estamos recebendo aqui na Câmara Municipal a presença das candidatas ao título de Miss Chavantina 2015. A empresária Áurea Cristina, da loja Evidência, está organizando esse evento que vai acontecer no dia 24 de julho, lá no espaço do Requinte Buffet, não é isso? E a Áurea trouxe as concorrentes na sessão de hoje para que todos os vereadores pudessem estar conhecendo estas jovens que vão disputar esse título tão importante para Nova Chavantina. Inclusive, eu tenho aqui uma relação das candidatas e eu gostaria de apresentá-las individualmente aos vereadores, ao público presente, né? E gostaria que eu vou convidar, vocês podem ter acesso aqui até para o Gilberto Freitas registrar na imagem, que vocês possam subir aqui e se apresentarem. A candidata número 1 é a Camila. A Camila tem 16 anos, tem 1,72 m de altura e pesa 65 quilos. Ela concorre ao título de Miss Chavantina no dia 24 de julho. Obrigado, Camila. E eu convido a candidata número 2, Jade. Ela tem 17 anos, tem 1,61 m de altura, pesa 49 quilos e também concorre ao título de Miss Chavantina 2015. O vereador Luiz Mata está perguntando aqui como é que ele faz para ser Júlio. Júlio ou Júlio? Hã? Júri?
Pensei que era garoto, Chavantina. Ele já foi garoto do Tonete?
Já o garoto do Tonete, já.
O garotão do Tonete.
Queria participar da comissão que vai julgar lá, das notas.
Você
lá,
quer ser júri?
É.
Achei que você queria ser Júlio. Quero convidar a candidata número 3, a Cassiele. Cassiele tem 22 anos de idade, tem 1,62 m de altura e pesa 58 quilos. Quero, em tempo, fazer um convite aqui à empresária Áurea Cristina para convidar as meninas para ir lá na televisão amanhã, 11h30 da manhã, durante o programa Alô Chavantina. Vamos mostrar as meninas também lá na TV. Se tiver uma agenda, o convite está feito, tá bom? Para amanhã, pode ser? 11h30, meio-dia, 1h. O programa começa 11h30, vai até 14h. Quero convidar a candidata número 4, Geovana Bispo de Souza Coelho. Geovana tem 17 anos, tem 1,72m de altura e pesa 55 quilos. Concorre ao título de Miss Chavantina. Esta é a Geovana, e agora eu convido a concorrente número 5, a Geovana Mara Miller, 17 anos. Geovana tem 1,72m de altura, pesa 61 quilos e concorre ao título de Miss Chavantina 2015, dia 24 de julho, nas dependências do Requinte Buffet. Realmente esta é a sessão, né? A sessão diferente de todas que nós já vivenciamos aí, encerrando, né, os trabalhos do semestre. Uma sessão diferente com a participação destas jovens que representam a beleza feminina de Nova Chavantina. Convido a candidata número 6, Ellen Oliveira. Ellen tem 20 anos, tem 1,65m de altura e pesa 58 quilos. Aqui na lista ainda consta o nome e o número da concorrente, número 7, a Kelly Vanessa da Silva, 22 anos de idade, com 1,68m de altura, 58 quilos. Ela não está presente, né? Quero parabenizar a empresária Áurea Cristina, da loja Evidência, pela a escolha das meninas. Realmente, todas são belas, dignas de participarem deste concurso. Boa sorte. E com certeza, eu já tive a oportunidade de apresentar muitos desfiles. Água Boa, Vila Rica, Rondonópolis, Barra do Garças, em Nova Chavantina. Eu acho que eu fui o cara que mais apresentei eventos de desfile. E pode ter certeza, vou dar uma dica. A beleza influencia muito, mas a graciosidade, o charme, a simpatia... Na passarela, naquele momento de olhar olho no olho com as pessoas que ali estão, o sorriso espontâneo, ele define com certeza no dia. Pode ter certeza, pode treinar muito isso em casa. Porque na hora, no momento, o nervosismo derruba. O nervosismo, ele acaba tirando faixa, tirando título. Pode treinar bastante o charme, a simpatia, a graciosidade. Porque isso aí vai influenciar e muito nas notas dos senhores jurados. A beleza, vocês têm. Mas o que vai definir vai ser o charme, a elegância, a simpatia, a passarela. Muito obrigado pela presença de vocês. Seguindo com a sessão, nós vamos agora à palavra livre dos vereadores. Quem se inscreveu para fazer uso da palavra foi a vereadora Eliane Silveira. Na passarela... Tô brincando, vereadora. Tô brincando. É só para descontrair.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Quero cumprimentar toda a população aqui que se encontra e agradecer pela presença de todos carinhosamente. Quero aqui hoje reforçar sobre...
está dando também esclarecimento de algumas indicações feitas pela vereadora Eliane Silveira. Em resposta aqui da rede SEMAT, eu andei percorrendo várias ruas da cidade, onde que falta extensão dessas ruas. A energia vem bem próximo das residências, mas assim, as pessoas não têm a extensão na sua rua. Aí eu andei entrando com indicação e protocolei ali na prefeitura com o engenheiro, e hoje eu tive a resposta que em prazo de 45 dias essas extensões vão estar sendo realizadas. Tenho mais outras indicações também de extensão. Quero que esclarecer para a população que, assim, pago imposto de energias, né, principalmente de iluminação na sua porta, e algumas casas não têm suas iluminação. E também quero que também, assim, hoje a gente está entrando de recesso, mas quero informar aos vereadores e a todos aqui presentes que iremos continuar com o mutirão para a construção do muro lá no cemitério do bairro Deus e Amor, onde já foram feitos 133 metros de muro e mais 88 metros de muro. Então, assim, quero dizer que eu continuo aguardando doações, tanto de material quanto de mão de obra, para a realização de toda a construção do muro lá do cemitério. Quero aqui dar os parabéns a todas as candidatas concorrendo, né, ao título de Miss Nova Chavantina, onde ainda bem que o vereador Ney não revelou que eu também já passei por essa experiência, mas acabei também agora revelando. Obrigado pela deixar, né, sem graça, feito as meninas, porque eu acho que elas têm um charme bem mais que a vereadora. Mas, assim, quero dizer para vocês que é normal o nervosismo, mas que a experiência é única, porque é gratificante você, pelo menos, ter aquela coisa assim de, pelo menos, eu participei. Porque, às vezes, as pessoas ficam de fora criticando, mas não têm coragem, a coragem que vocês estão tendo de expor a beleza de vocês, de disputar. E, assim, hoje, a disputa é válida. Então, assim, só de vocês estar concorrendo, vocês já são merecedoras do prêmio, porque vocês tiveram a coragem de participar. E eu estarei lá para prestigiar, né, a Miss, né, quero ver quem vai ser a vencedora. E dizer a todos os mototáxis que estamos juntos, toda a Câmara, a gente quer aqui sempre chegar no consenso da decisão ser a melhor possível, né? Então, a gente hoje adiou o projeto, né, presidente, em questão mesmo de bom senso de todos os vereadores, e que vocês estão à disposição do que vocês precisarem aqui da Câmara. E também quero aqui te dar os parabéns novamente, Ney Wellington, pela forma que você está conduzindo esses 6 meses de presidente, a clareza, a facilidade que você tem de estar conduzindo assim, com tranquilidade. A gente passou por vários projetos aqui polêmicos, onde você soube, com muita inteligência, estar conduzindo esses projetos. Então, assim, estou muito satisfeito com meu primeiro mandato e poder também estar trabalhando todos vocês. E você também, como presidente, estou aprendendo muito. E quero dizer a todos vocês que retornem essa casa de lei outras vezes, porque toda segunda-feira a gente tem sessão aqui na Câmara, onde que às vezes a gente fica expondo os projetos, as indicações, só nós, vereadores, onde que os maiores interessados são vocês, população de Nova Chavantina, para estar, né, acompanhando o que está acontecendo na nossa cidade. Então, assim, quero desejar uma ótima semana. Estamos saindo de recesso, mas não vamos desaparecer da cidade, porque somos vereadores atuantes, 24 horas à disposição de vocês. Obrigado novamente e tenham uma ótima semana.
Muito obrigado, vereadora Eliane Silveira. Só pegando um atento ainda, falando ao concurso de garota de Miss, foi exatamente numa dessas apresentações de Miss Água Boa, Garota Coca-Cola em Água Boa, que eu acabei conhecendo a minha atual esposa, né, Lucélia Rodrigues, que já foi também Garota Chavantina, que foi Garota Coca-Cola em Água Boa, e foi aí numa dessas de apresentação, e ela na passarela, que nós nos conhecemos, começamos a namorar e estamos juntos já há 22 anos. Para fazer uso da palavra livre, convido o vereador Elias Bueno de Souza.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, população aqui presente, meu boa noite. Quero iniciar a fala parabenizando as meninas que se apresentaram, a Áurea, pela escolha, e desejar a todas sucesso. Já tiveram aí uma dica do nosso presidente de como angariar votos, né, do jurado. Com certeza, nós também já temos um pouquinho de experiência para conquistar o voto. O eleitor não é diferente. Você tem que, além das propostas, você também tem que sorrir muito, você tem que ser simpático, porque senão não consegue. Ficou a boa dica do nosso presidente e desejo a todas as meninas sucesso. Nós estamos encerrando esse semestre legislativo e eu faço uma avaliação da atuação desse parlamento, uma avaliação positiva. Parabéns ao presidente pela forma que vem conduzindo os trabalhos. Parabéns a todos os vereadores pela forma que vem atuando. Eu quero aqui pedir desculpa se em alguma discussão, em algum debate, eu tenha ofendido algum dos colegas, mas faz parte, eu acho que é essa divergência que faz a coisa fluir melhor, o desenvolvimento, e nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui para concordar e nem discordar. Estamos aqui para escolher o que for melhor para o nosso município. Mas, apesar do bom desenvolvimento, do bom trabalho desse parlamento, me entristece o trabalho da administração, que hoje já estamos indo aí para 2 anos e meio desse último mandato, e o que se vê é uma cidade abandonada. As promessas de campanha foi só para iludir os eleitores. E hoje, o que você vê é uma cidade onde não tem, falta medicamento. O portal da cidade, que no jornalzinho da campanha saiu mostrando para a população que era tão lindo, tão bonita a chegada da nossa cidade, você vai lá hoje, você vê que total abandono. A creche do Jardim, a Praça do Jardim Tropical, que era para ser entregue em 2010, está lá abandonada, jogada às traças. A Praça Virgílio do Nascimento até hoje não terminou. A creche, eu até brinquei esses dias com uma pessoa, não me lembro quem, que um casal fez um filho já confiado e que tinha uma creche perto de casa, o filho dele já alistou, agora está indo para o exército e a creche não fica pronta. Isso é uma total incompetência da administração, porque eu tive no Ministério Público essa semana conversando e a promotora me mostrou um monte de processo e falou: todos esses processos com essas tarjinhas aí de uma cor diferenciada é processo para conceder ao usuário do SUS o medicamento que está faltando na Secretaria de Saúde. O que mais tem aqui é a ação das pessoas reivindicando medicamento, reivindicando passagens, e a gente vem cobrando, mas parece que a atual administração já se entregou. O que a gente vê falar na rua é que o prefeito já se entregou e está esperando só vencer o prazo para entregar para o vice-prefeito. Mas eu acho que nós não podemos nos furtar de estar aqui cobrando mais ações do prefeito municipal, que as ações dele sejam para melhorar a nossa cidade, a cara da nossa cidade. Nós já vamos ter agora mais um festival de praia, onde nem sequer conseguiram fazer o processo de concessão da lanchonete da Praia da Lua. Nós não temos hoje na beira do rio, tanto na Praia do Sol como na Praia da Lua, uma lanchonete adequada para atender as pessoas que vão até a beira do rio para tomar sua cervejinha, para fazer a sua caminhada e terminar ali, tomar uma água, tomar um suco. Isso é sinônimo de incompetência. Os requerimentos que nós fazemos nessa casa, senhor presidente, se a semana passada eu não falasse que até sexta-feira, se não tivesse a resposta, eu estaria entrando com pedido de cassação do prefeito, não teria respondido. E até hoje, à tarde, ainda não tinham respondido os requerimentos, e aí vem uma resposta aqui do requerimento de 2014, que é o requerimento de número 10, onde eu requeria ao prefeito que montasse uma comissão para que avaliasse as obras que foram feitas no município a um prazo menor que 5 anos, porque o Código Civil prevê uma garantia de 5 anos para as obras. Isso foi no meado do ano de 2014 e a resposta chegou hoje à tarde. Informamos que determinaremos a Secretaria Municipal de Infraestrutura, juntamente com o setor de engenharia da Prefeitura, para proceder às vistorias necessárias com o fito de avaliar o estado das obras públicas recém-construídas, a fim de adotar eventuais medidas corretivas junto às empresas responsáveis. Isso vai fazer 1 ano. E a administração tem a capacidade de me responder, depois de 1 ano, que ainda vai encaminhar para o setor responsável para fazer a avaliação. Isso é ingerência, isso é brincar com o dinheiro da nossa população. É não respeitar aquele voto que eles saíram de casa em casa fazendo proposta de poeira zero, de farmácia 24 horas, de casa mortuária, de creche, e até hoje, senhor presidente, nada disso tem acontecido. Então, me entristece saber que nós temos uma pilha de processo no Ministério Público para que consiga vagas na creche para as mães que querem trabalhar e não têm lugar para deixar seus filhos, e nós temos uma obra que tem mais de 10 anos que foi iniciada. O prefeito anterior deixou a obra praticamente pronta, faltando o acabamento e a maior parte do material estava ali. E já tem 6 anos e meio dessa atual gestão e eles não tiveram a capacidade de terminar. Nem as obras que eles mesmos começaram, que eu disse que é a Praça do Jardim Tropical, a Praça Virgílio Nascimento, o Portal da Cidade, e o que está acontecendo aqui, a não ser sumir com dinheiro, é deixar a nossa cidade acabar. Fica aqui a minha indignação com essa administração que não tem respeitado a população do nosso município. E digo a vocês, nós temos a consciência tranquila do dever cumprido, porque nós temos cobrado aqui. Eu como vereador de oposição, às vezes, de forma mais enérgica, mais crítica, mas eu vejo que todos os vereadores têm usado a tribuna aqui para cobrar da administração municipal uma atuação melhor para que o nosso município se desenvolva. Então, parabéns a todos os vereadores, parabéns as pessoas que aqui estão. Eu convido vocês a estarem mais vezes presentes na nossa sessão. Aos mototaxistas, podem contar irrestritamente com o nosso apoio. O que nós queremos, eu tenho certeza que todos os vereadores, é fazer com que vocês não sejam injustiçados e que também o nosso município não deixe de ter um meio de transporte para aquelas pessoas idosas, que às vezes não conseguem andar no mototáxi, tem dificuldade, mas também não queremos que seja feita aqui nenhuma injustiça. Fica aqui a minha indignação e a minha satisfação com o parlamento e desejo a todos, nesse recesso, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade e a todos uma boa semana e que Deus esteja com todos nós.
Convido para fazer uso da palavra livre o vereador Luizmar Bernardes da Silva.
Boa noite a todos. Eu ia começar uma campanha para fazer parte da comissão julgadora lá do Miss Chiavantina, só que eu já não vou querer mais porque eu estou em dúvida, viu, presidente? São todas muito lindas, então não é fácil escolher, não. Eu prefiro nem escolher para não cometer injustiça, então já nem quero participar mais. Quero estender meu abraço aqui aos mototáxis, a todas as pessoas que estão ali. A Rosa faz parte do PDT, do Nova Chiavantina. Senhor presidente, tive alguns amigos que veio aqui lá do Rio de Janeiro, esteve visitando nossa cidade, e tomei liberdade de levar eles para dar uma volta. Passei pela UAB, é a UAB ali onde meu nobre colega fez a indicação, o prefeito Gersino ampliou. Passei naquela escola linda, maravilhosa do Deus e Amor, escola linda, o pessoal ficou muito contente. A gente desceu aqui no prédio do CRAS, prédio bonito, os funcionários trabalham com dignidade. Depois passamos na praça, que praça maravilhosa ali do bairro Vermelho, né? levei lá onde está sendo construída a casa mortuária, que bem feito, um tamanho bom, que vai atender muito bem a população. E depois a gente veio ali para aquele balneário maravilhoso ali da Praia do Sol, a Praia da Lua. Mostrei aquela passarela linda, eles ficaram maravilhados, tiraram foto, falou que lugar lindo, lugar maravilhoso, com aquele prédio lá onde vai ter a lanchonete, vai ter o restaurante. E andamos também pela cidade, mostramos onde foi feito asfalto e outras obras do prefeito Gersino, que são muitas. Fiz questão de mostrar as placas lá onde aparecia meu nome. E, sabe, foi muito elogiado parabenizar nossa cidade. Passamos em frente ao hospital ali, a Igreja Católica que fez a reforma. Então eu fico muito contente de ter participado desse governo. Os dois primeiros anos eu era o líder aqui na Câmara, agora é meu companheiro Paulo César. Eu tenho certeza que eu ajudei a contribuir para a cidade de Nova Chavantina. E está melhor, eu sei que tem muitas coisas que ainda tem que fazer, mas nossa cidade é maravilhosa. Ela está em pleno vapor, está em desenvolvimento. Casa de materiais de construção, senhor presidente, o senhor vai lá, eu mexo com construção civil, o senhor compra o material, muitas vezes já não dá mais para entregar no mesmo dia. Então, Nova Chavantina, ela não está acabada, ela está em pleno desenvolvimento. Eu acho que está no caminho certo, eu acho que o prefeito Gersino, com pouco recurso que ele tem no bolso, ele fez mágica. E eu falo para o senhor com toda certeza que a população da Nova Chavantina vai sentir falta do prefeito Gersino. Eu tenho certeza que em alguns casos foi mais vagaroso, mas quando analisar e ver o tanto de obra, ele foi um grande administrador, ele tirou 8 anos da vida dele para ajudar a Nova Chavantina, foi importante. E vamos torcer para que o próximo prefeito que entre seja também nessa mesma linhagem de honestidade, de fazer as coisas dentro da lei. E a situação do município não é fácil, eu acompanho, eu fiscalizo os recursos, onde são aplicados, eu olho, eu acompanho, eu vou na prefeitura. É preocupante, senhor presidente. Se Nova Chavantina não vir em grandes empresas, não gerar recursos, é complicado. Daqui 3 ou 5 anos, nosso município pode estar inviável. Então, assim, é preocupante, mas eu tenho certeza que com esse desenvolvimento vai vir grandes obras, grandes empresas para a nossa região para trabalhar. Quero agradecer aqui cada um dos companheiros que trabalhamos nesse primeiro semestre. São grandes companheiros mesmo. Em algum momento tivemos alguma divergência, mas 99% foi resolvido, de uma forma que atende toda a população, não só individualmente. E quero parabenizar a Vossa Senhoria, é um grande presidente da Câmara, é uma pessoa sensível. Quando a gente chega no senhor, fala, mostra algum detalhe ou reclama de alguma coisa, o senhor prontamente ouve e analisa. Foi um caso aqui hoje mesmo, então quero parabenizar o senhor. O senhor está sendo um dos grandes presidentes que essa Câmara já teve. Eu quero falar para o senhor que o senhor vai deixar o nome do senhor escrito aqui com essa gestão. Muito obrigado a todos e boa noite.
Convido para fazer uso da palavra o vereador José Gilberto Rota Jabá.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente, nós queremos enfatizar hoje aqui que está a presença dos mototaxistas e nós queremos aqui que deixe registrado aqui nos anais da casa que a preocupação que nós temos é em sermos justos e darmos realmente valor àqueles que estão trabalhando há vários anos servindo o transporte de nossa cidade. E a gente quer falar aqui pessoalmente para o Mauro. Vamos se atentar, Mauro, para a questão de embasamento jurídico. Eu, no meu entender, eu acho que a prefeitura errou de deixar estar até hoje nessa situação. Mas a lei é uma coisa que a gente tem que ter um entendimento jurídico bem próximo. Então, eu até coloco à disposição o telefone do presidente do sindicato de Barra do Garças para que vocês possam estar colhendo algumas informações, porque eles já passaram por essas situações há meses atrás ou anos atrás. E a gente quer aqui parabenizar também a empresária Áurea Cristina, que está trazendo esse grande evento aqui para Nova Chavantina. Eu acho que isso vem somar positivamente para a nossa cidade, nós aqui ajudamos a organizar em 1988, há 27 anos atrás, até no salão comunitário da Igreja Nossa Senhora das Graças, né? E depois várias coisas se perderam, então hoje está resgatando. Parabéns para a empresária nessa iniciativa e também, como o Lismar colocou, né, que ele queria ser o júri, né? Eu não gostaria de ser júri pela belezas que todas têm, né? Mas com certeza o júri vai saber ser imparcial e vai escolher realmente a melhor. E a gente vê aqui nessa gama que todas elas já têm uma desenvoltura de se apresentar, porque quase todas aí já passaram o crivo de ser atleta e de estar dentro de uma quadra onde não deixa de ser um grande desfile dessas ex-atletas. Parabéns, a gente está torcendo. E vocês, além de tudo, pela essa oportunidade que está dando no resgate a um evento de Miss, que é uma coisa que eu acho que tem que se tornar tradicional em nossa cidade, né? A gente quer deixar aqui os parabéns aos nossos companheiros pelo desenvolvimento do trabalho. E nós, nesse recesso, presidente, nós vamos estar com vários, logo no mês de agosto, nós vamos estar aí para votar o Código Tributário, o Código Sanitário, o Código de Postura, né? Então eu pediria até ao líder do prefeito e a Vossa Excelência que solicitasse da Prefeitura Municipal que colocasse nos nossos e-mails todos esses códigos e que nós, durante esse recesso, fizéssemos uma tarefinha de casa, que é ler e já colocar todas as questões que a gente acha que pode estar sendo acrescida, suprimida, né, para que a gente voltasse logo após o recesso já com um embasamento bem profundo dentro de todos esses códigos. Porque haja vista que, principalmente, o Código de Postura vai nortear Nova Chavantina, vai mudar vários aspectos, principalmente de limpeza dos lotes, né, calçamento das calçadas frente dos imóveis. Então eu acho que isso aí é aquilo que a gente espera da nossa cidade, que é o embelezamento e que as pessoas realmente têm o papel de cidadão cuidando daquilo que é seu, que muitas coisas talvez não é obrigação da prefeitura e sim do cidadão. Queremos mais uma vez também colocar o prazer de estar aqui como vice-presidente de Vossa Excelência. Tem conduzido muito bem o trabalho, valorizado os companheiros, sendo digno, né, com as questões que a gente solicita. E parabéns, eu acho que essa experiência sua, né, já está dando volume para você galgar até degraus mais altos. Eu acho que essa evolução ela é necessária, né? E a gente gosta de registrar isso aí pelo fato do companheirismo, da sua responsabilidade e do trabalho que tem conduzido essa casa. Parabéns.
Obrigado, vereador Jabá. E para fazer uso da palavra livre, convido o vereador Paulo César Trindade. Cezinha do posto. Ou do imposto.
Cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Ney Wellington, meus nobres colegas vereadores, vereadora Eliane, boa noite. De forma carinhosa, quero cumprimentar a todos aqui que estão nos dando a honra de acompanhar o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Ezio Garcia, representante do site Interessante News, os Motax que aqui estão ainda e as nossas meninas que vão desfilar aí no concurso Miss Chavantina. Quero aproveitar esta oportunidade para desejar uma boa sorte a todas. Hoje nós estamos chegando ao final desse primeiro semestre dos trabalhos de sessão aqui na Câmara e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que tive, né, de conseguir me eleger mais uma vez. E chegando ao final desse primeiro semestre, 2015, agradecer por Deus ter me dado inteligência, sabedoria,
de eu poder apresentar alguns projetos, indicações, requerimentos que vieram a contribuir com a comunidade do nosso município, com as pessoas que moram não só aqui na cidade, quanto também as pessoas que moram no interior do nosso município, que dependem do nosso trabalho. Pessoa que mora lá, que de repente depende de uma melhor qualidade de transporte para o seu filho, transporte escolar, estrada e tantas outras coisas, que de repente, vivendo só aqui na cidade, a gente, se não se atentar, a gente passa despercebido pelas pessoas que trabalham lá de sol a sol, trazendo mais benefício para a nossa cidade. Então, acredito que estou com o sentimento do dever cumprido, e não diferente de mim, eu quero destacar também a atuação do prefeito Gercino, que mesmo com tantas dificuldades que o município passa, e não é só no nosso município, a crise está no Brasil inteiro, e o prefeito Gercino, com poucos recursos, vem trabalhando e fazendo o que nossa cidade precisa. Precisa mais? Precisa. O trabalho nunca vai acabar, porque pode vir outros prefeitos, e o trabalho e a máquina tem que continuar trabalhando em benefício do povo, em benefício da população. E eu nunca duvidei da honestidade, da sinceridade e do comprometimento do prefeito Gercino com o nosso município, né? Se for fazer uma avaliação, o transporte escolar melhorou. E não estou falando só nesse mandato. O transporte escolar melhorou bastante. As estradas do nosso município do interior vêm melhorando. Pontes e bueiro e tantas outras coisas que é visível, é notório a gente andar pelas ruas da cidade e ver que a cidade vem melhorando. Mas não é só falar, está melhorando. Tem que trabalhar, os recursos são poucos. Eu fiscalizo as ações do prefeito Gercino e sei que é muito mais fácil ele tirar, talvez, e muitas vezes, o próprio dinheiro do bolso para concluir alguma coisa, pagar a confecção de um projeto, do que, de repente, pegar o dinheiro e desviar para fazer algumas coisas. Então, sem dúvida nenhuma, acredito e posso falar com propriedade, porque tenho conhecimento que o prefeito Gercino vem trabalhando, vai ficar na prefeitura segundo o que ele já anunciou nos quatro cantos da cidade, que vai continuar sendo prefeito até o dia 31 de dezembro desse ano, e a partir do ano que vem, num gesto de solidariedade com o seu vice-prefeito, vai entregar para o Cebola seu prefeito durante o ano de 2016. E acredito muito também no Cebola, que vai dar continuidade nesse grande trabalho que o Gercino vem fazendo, e o que talvez não venha andando bem, acredito que o Cebola vai melhorar. Para finalizar, também quero parabenizar as ações do nosso presidente aqui dessa casa. Ano passado, eu era o atual presidente da Câmara, e tudo eu fiz para fazer as coisas aqui de maneira certa, correta e justa. E no dia que o Ney Wellington assumiu a Câmara, eu desejei boa sorte para ele e tenho certeza que, ao final do seu mandato, vou lhe parabenizar também, porque não resta dúvida que você vem fazendo um trabalho sério, não só na estrutura da Câmara aqui, mas valorizando todos os vereadores. E nesse mês que nós vamos estar de férias, quero deixar a população tranquila que, como falei no início da minha fala, não só nos trabalhos aqui da Câmara de projetos, indicações, requerimentos e moções, mas o vereador Cezinha vai continuar trabalhando, pensando sempre numa melhor qualidade de vida do povo chavantinense. Uma boa noite a todos e meu muito obrigado.
Gostaria de pedir o vice-presidente da mesa, vereador Jabá, para assumir a presidência da mesa. Senhoras e senhores aqui presentes, nobres pares desta Casa de Leis,
quero me reportar aos mototaxistas que na última reunião nós acordamos aqui uma situação de derrubar o projeto na sessão de hoje. Mas a política é uma ciência fantástica. A política, ela é feita de momentos. A política é uma ciência que há de se estudar de acordo com o processo de evolução que acontece no dia a dia. E de lá para cá, houve um entendimento por parte dos nobres edis, analisando com a preocupação de nós zelarmos pela situação que vivencia hoje a classe dos mototaxistas, e aí eu quero estender aos taxistas, mas priorizar os mototaxistas, porque os mototaxistas realmente estão demonstrando interesse em buscar uma alternativa mediante a situação que o município está vivenciando. Quem está vindo aqui são os mototaxistas. E a melhor saída foi exatamente a retirada do projeto de pauta, para que nós possamos ganhar tempo, buscar alternativas junto ao Poder Executivo Municipal, para resolvermos esta questão da licitação que pede a questão do triciclo motor. Então, eu quero parabenizar aqui os vereadores que chegaram ao consenso. Poderia ter sido feito aqui uma politicagem, no sentido de derrubar o projeto e acabar com o projeto, e aí a reação seria prejudicial aos mototaxistas, porque existem pessoas interessadas em participar do processo licitatório, e com certeza estas pessoas teriam a alternativa de acionar judicialmente, e aí com certeza a situação ficaria muito mais complicada. Com o projeto ainda tramitando na casa, nós temos a alternativa de buscar soluções para resolver este impasse. Então, quero parabenizar aqui aos vereadores que são da base do prefeito municipal e os vereadores que fazem parte da oposição. E falando em oposição, eu quero aqui reconhecer a postura dos vereadores que estão na bancada de oposição à atual administração, como é o caso do vereador Elias Bueno, do vereador João Bosco do Nascimento, do vereador Wesley e do vereador Manuel José Silva. Porque tem votado, junto com os vereadores da base, projetos que representam o anseio da coletividade. E tem também apontado as falhas do Executivo Municipal, porque este é também o papel do vereador. Então, não seria justo deixar de reconhecer nesta oportunidade a brilhante atuação dos vereadores de oposição, que conseguiram aqui promover um equilíbrio no campo das ideias, fazendo com que o total da Câmara Municipal fosse positivo. E parabenizar os vereadores de sustentação à base aliada, a qual eu também faço parte, porque acredito nas ações do prefeito Gersino, e aí comungo com o que foi dito pelo vereador Luizmar Bernardes e pelo vereador Paulo César Trindade, da importância de nós termos um gestor como o Gersino, um homem que está deixando de fazer, não por sua vontade, mas sim pelo sistema falido que vive os municípios do Brasil. Os municípios do Brasil estão entrando num processo que dificilmente poderá ser feito aquilo que a sociedade espera, porque cada vez mais os recursos estão minguados. Há de buscarmos aí os repasses que são feitos através do governo federal e do governo estadual. Mas o Gersino tem uma luz própria, que é gerir com responsabilidade os poucos recursos que aqui chegam. Então, nós temos que dar este crédito, porque trata-se de um administrador que está fazendo a diferença por ter seriedade com a aplicação dos recursos. E eu também gostaria de deixar aqui um depoimento. Primeiro, em relação ao empresário proprietário do Alto Posto Jardim, ali próximo ao Hotel Morada do Sol, que veio lá da cidade de Primavera do Leste, investiu ali R$500.000, adquiriu propriedade na cidade e está apostando no município, que foi uma grande conquista. E por trás da vinda do empresário do Alto Posto Jardim, foi feito um estudo de impacto econômico aqui da região, e Nova Chavantina demonstrou viabilidade financeira para a implantação daquele curso, daquele posto. Recentemente, inclusive na minha fanpage, para quem navega no Facebook, se acessar Ney Falcão do Cerrado, vai ver lá na minha página uma matéria que eu fiz com um casal que veio de Primavera do Leste, se apaixonaram pelo Rio das Mostes, já investiram também mais de R$500.000 em aquisição de propriedades aqui em Nova Chavantina. Inclusive, uma área de terra, às margens do Rio das Mostes, bem ao lado da propriedade do vereador Luiz Elias Bueno. E eu estou me referindo a um casal que nos próximos dias estarão inaugurando um empreendimento na Avenida Couto Magalhães, próximo à Agência dos Correios.
Mato Grosso.
Na Avenida Mato Grosso, perdão. É, próximo à Agência dos Correios. E que estão com o propósito de adquirirem outras propriedades aqui na cidade. Então, nós temos os nossos pontos positivos. Nova Chavantina, ela com certeza está vivendo um momento de ascensão aqui na região do Araguaia, olhando uma ótica das dificuldades que vivem os municípios do Brasil. Mas eu quero me ponderar aqui na importância das ações dos vereadores dessa Casa de Leis. Porque nós somos vitrine hoje. É muito fácil as pessoas que estão lá fora, lógico, também esperando uma expectativa maior do sistema político, que infelizmente não oferece condições de nós respaldarmos os votos que obtivemos. Por quê? Porque uma coisa é você estar lá fora, outra coisa é você fazer parte do sistema. É muita burocracia. Para se ter uma ideia, o governo do estado praticamente já fechou as contas para o exercício de 2015. Enganam-se aqueles que acham que vão conseguir algum tipo de recursos através de projetos do sistema educacional, do sistema cultural, ambiental do estado. Porque o governo do estado, que também merece o nosso crédito aqui nesse pronunciamento, fazendo uma brilhante gestão, já percebeu que é preciso arrochar, é preciso segurar as contas, porque senão não consegue fechar no final do ano as contas do governo. E assim a realidade do município também. Nós estamos passando por um período muito complicado. E quero aqui finalizar agradecendo aos vereadores. Eu já me reportei aqui ao vereador João Bosco do Nascimento, da importância que eu sinto de tê-lo como integrante deste corpo de legisladores aqui da Câmara Municipal, vereador que já foi prefeito, já foi presidente desta Casa de Leis, já no seu 7º mandato, um homem que tem uma experiência muito grande e que já me aconselhou várias vezes aqui, ao vereador Elias Bueno, que também já foi presidente dessa Casa de Leis e que também, através do seu conhecimento jurídico, ali nos corredores da Câmara Municipal, já me auxiliou nas matérias dúbias que muitas vezes a gente tem dificuldades de analisar no dia a dia aqui na Câmara Municipal, ao vereador Wesley pela sua agilidade também junto à população, que tem trazido para a Câmara Municipal a comunidade, como aconteceu na quinta-feira e hoje à tarde uma reunião com as pessoas que promovem a cultura da cidade, ao vereador Jabá, que tem sido um vereador atuante, tem sido um vereador parceiro, e que eu tenho certeza, Jabá, que a sua atuação na Câmara Municipal, ela será reconhecida pela comunidade, porque você tem se sobressaído e a sua postura aqui é firme, e eu não poderia deixar de citar quando aqui, no momento, o vereador apresentou uma proposta e os demais sentiram que aquela proposta iria colocar a Câmara Municipal numa situação difícil perante a comunidade,
a sua humildade de retirar a proposta de lei e reconhecer que o senhor imaginava uma coisa e, na verdade, o efeito tinha sido outro. Então, aquilo ali foi muito importante. Ao vereador Luizmar Bernardes, eu quero te parabenizar por ser esse excelente orador que o senhor está sendo. O senhor tem falado aqui de uma forma muito simples, mas demonstrado na sua essência o que Nova Chavantina vive. E eu sei da sua luta, da sua correria no dia a dia. Sei que o senhor é um vereador de estudos, que o senhor acompanha os recursos que entram no município, as aplicações dos mesmos, e isso também, vereador, é algo que deve ser enxergado. E eu vejo que o senhor está cumprindo o seu papel. A vereadora Eliane Silveira, eu quero aqui reconhecer a força da mulher neste plenário, a senhora que solitariamente, no sentido gênero, mas que com certeza representa aqui muito bem a cidade de Nova Chavantina, a força da mulher neste parlamento, mostrando a sua brilhante atuação e, acima de tudo, a sua humildade também de participar das discussões desse projeto com classe. Ao vereador professor Alderir Dessotti, eu quero aqui, vereador, também reconhecer a sua luta, o seu trabalho, dizer que nós já tivemos alguns embates aí no processo político e a sua participação nesta Casa de Leis aqui me fez aprender muito. Pela sua sensatez, pela sua postura de acreditar e de se posicionar sempre em prol da coletividade. Então, eu tenho aprendido e tenho enxergado muito a sua postura nesta casa. E finalizo aqui parabenizando o vereador Paulo César Trindade por também conduzir como presidente da casa e também a sua postura firme aqui nas discussões das matérias, com conhecimento. O vereador também se tornou um excelente orador e merece os elogios. Ao vereador Manuel José Silva e ao vereador Edilson Caetano, eu estendo todos os elogios que foram feitos. Quero agradecer a Deus, agradecer imensamente aos colaboradores, aos servidores aqui da casa, a Altair, o Evaldo, o Roberto, a irmã Elma, a Sandra, a Deuselira, também ao nosso controlador, o André, ao Gilberto Freitas, né, pelas imagens, pelo trabalho que está sendo feito. Tudo isso está sendo gravado e fica à disposição na Câmara Municipal. As fotos ficam disponibilizadas através das redes sociais, do Facebook, e todos podem ter acesso a estas fotos. E isso está sendo feito de uma forma com que esta legislatura se sobressaia. Quero agradecer imensamente a todos, muito obrigado pela presença. A Câmara entra em recesso hoje, volta às atividades em agosto, mas nada impede que nós possamos realizar sessões extraordinárias e, acima de tudo, que os gabinetes continuam abertos no dia a dia. Os vereadores entram em recesso a sessão, mas não entra em recesso o homem público, o vereador. Nós vamos continuar trabalhando em prol da comunidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Reassume a presidência, vereador Neil Wellington.
Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Está encerrado a presente sessão. Tirar uma foto com as candidatas.